Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, uma pergunta que eu recebo com frequência nas minhas redes sociais é a seguinte: Gisela, como é que eu faço para interpretar os sinais do universo, para saber se aquilo que eu manifestei está chegando? Será que aquilo que eu estou vendo é um sinal, é uma encanação do meu ego? Como é que eu identifico, né, o que realmente é um sinal do universo? Muitas vezes, equivocadamente, a gente acha que quando a gente cocria alguma coisa específica, os sinais do universo, eles vão vir de uma forma muito escalafobética, né? Tipo, muito grandiosa. Nossa, anjos tocarão trombeta e anunciarão a chegada daquilo que você manifestou. Geralmente não é assim que as coisas acontecem, porque a verdade, os símbolos, eles se manifestam no simples, no comum, no dia a dia, no trivial, nas coisas que para o nosso ego são aparentemente insignificantes, mas que na verdade elas têm muito significado quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Como é que a gente identifica os sinais? A primeira coisa é trabalhar o autoconhecimento para a gente saber o que é de fato um sinal e o que é uma encanação do ego. Por exemplo, se você se conhece, se você conhece o micro, você também conhece o macro. A maioria de vocês, acho que lembra quando a gente estudou junto lá no Bom Dia Bebê, na Rede Vizinha? Lembra que eu tinha aquele programinha todo dia que eu fazia o Bom Dia Bebê às 6 da manhã? E a gente falou sobre as leis herméticas. Muitos de vocês que hoje me ouvem estudaram comigo o Caibalion naquela época. E dentre as leis herméticas existe o princípio da correspondência, que fala que tudo que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, existe uma relação de similaridade entre o micro e o macro. Não é que é igual, né? Por exemplo, o princípio da correspondência, ele rege a astrologia. Então, tudo que está acontecendo com você agora, se você for olhar o seu momento astrológico, você verá que tem uma correspondência. Por exemplo, eu me lembro que há um tempo atrás, eu estava usando um aparelho eletrônico, o aparelho queimou, e aí eu fui olhar o meu momento astrológico e eu estava num momento astrológico que facilitava que os aparelhos queimassem, os aparelhos eletrônicos queimassem, ou seja, tudo que está em cima é como o que está embaixo. Existe uma relação de correspondência. Então, algo aparentemente banal, aparentemente trivial, tem uma correspondência com o que está acontecendo no céu. Né? Se a gente observar, por exemplo, sei lá, se uma borboletinha pousar no seu dedo num dia que você está tomando café da manhã num jardim florido, e vem a borboletinha lá e pousa no seu dedo. Parece uma coisa boba, mas é claro que aquilo é um símbolo, porque o micro está refletindo o macro. Aquela metáfora de que você não é uma gota no oceano, você é o oceano todo numa gota. E na medida que a gente conhece a gente mesmo, né, que a gente olha para dentro e se autoconhece, a gente também conhece sobre Deus, porque afinal de contas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que tudo que está em cima é como o que está embaixo. Então, aquilo que tem no macro também tem no micro, porque existe essa correspondência. Isso significa que tudo aquilo que está fora também está simbolizando coisas que estão dentro. Não é que é idêntico, não é que o que está fora é idêntico ao que está dentro de mim. Não. Mas existe uma relação simbólica e analógica, entende? Então, não é uma relação direta, literal, objetiva, é uma relação simbólica. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você, sei lá, você cocriou que você quer ter filhos. E aí você cocriou para ser mãe, porque é um grande sonho que você tem, você fez a visualização, você se imaginou sendo mãe. E aí você entregou para o universo, que a gente tem que visualizar e soltar, né? Entregar para o universo, deixar fluir para não ficar apegado ao desejo e não paralisar o processo. Então você fez certinho com a cocriação, visualizou e entregou para Deus para que acontecesse no momento certo. E o que pode acontecer como um sinal, como um símbolo de que a sua manifestação está próxima, pode ser que você comece a ver sempre criança. Você vai, sei lá, para um parque. Você vê criança ali, você vê mulheres grávidas, você começa a atrair para sua vida pessoas que vão falar sobre aquele assunto, né? Então, naturalmente, vamos dizer que esses sinais seriam o algoritmo de Deus, né? Porque nas redes sociais é assim, a gente pesquisa sobre um assunto e aí aquela rede social vai nos mostrar mais daquele assunto porque a gente deu atenção para aquilo, né? Então, naturalmente, aquela rede social vai nos mostrar mais sobre aquele tema que a gente gosta. E na vida, no algoritmo de Deus, né, é assim que as coisas acontecem. Você começa a dar muita atenção para alguma coisa, então temas ligados àquele assunto, eles começam a pipocar, às vezes de maneira óbvia, explícita, às vezes de maneira indireta. Então, às vezes, sei lá, sua mãe te liga e começa a lembrar da sua infância, por exemplo. É um símbolo, né, da maternidade aquilo. Então, não é uma coisa óbvia e direta, mas também tem a ver com aquilo que você co-criou. Entende? Você começa a atrair situações que vão manifestar aspectos do seu mundo interno. Por exemplo, eu me lembro quando eu me tornei terapeuta, eu tinha acabado de me formar em psicologia, mas eu não queria enveredar muito para a área da psicologia, eu queria ir para a área das terapias holísticas. E eu me lembro de uma situação, de uma pessoa ter me falado na época do Theta Healing, né? E o fato daquela pessoa ter me falado aquilo, para mim foi um sinal, porque tocou meu coração, sabe? A pessoa falou daquilo e deu um negócio aqui dentro. E é interessante como esses sinais, eles não são racionais, intelectuais. Não vai percebê-lo de uma maneira óbvia, explícita. Normalmente é algo que você sente, tipo, alguém fala de um livro, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Osho, nem sabia que o Osho existia, eu devia ter, sei lá, os meus 16, 17 anos. E aí uma pessoa mencionou que o filho dela estava lendo um livro do Osho, que eu acho que, se não me engano, era o Coragem. Se não me engano, era isso. E aí a pessoa falou, nossa, meu filho tá lendo tal livro e é muito legal e tal. Aí eu me dei um... Sabe quando dá um estalo, né? E a partir daquele momento eu não parei mais. Comecei a ler um livro atrás do outro, do Osho, me encantei. Mas a gente sente quando algo é para nós, quando algo tem a ver com o nosso caminho, não é um processo lógico, racional. Então a gente identifica os sinais por aquilo que a gente sente, por isso que é o tal do orar e vigiar, né, que Jesus nos ensinou. A gente precisa estar sempre atento, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. E para a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente tem que estar aqui, ó, conectado com a fonte. Deixar o egão de lado, né? O egão, ele quer controlar, ele quer manipular.
Quando vai chegar o que eu pedi? Porque eu já pedi e não chegou. Porque...
E já começa a fazer um dramalhão, né? E na verdade, nosso treino é deixar o ego bem quietinho. Fica, né? Fica quietinho aí, meu filho. Fica quietinho que você não sabe o que você tá falando, né? Deixa o ser vir na frente. Tira o egão da frente e deixa o ser se expressar. Como é que a gente faz isso? Com autoconhecimento. Com meditação, integrando nossas sombras, fazendo terapia, respiração, nos conectando com a fonte criadora para que o todo possa passar através de nós. Mas para que a gente consiga fazer isso na excelência, tem que ter o famoso soltar, a famosa entrega, que na verdade nada mais é do que deixar o controle do ego de lado para que as coisas sigam o fluxo natural e para que elas possam se manifestar na excelência, em consonância com a fonte criadora. A gente tira os bloqueios. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, e aí, por exemplo, sei lá, de repente você tem que reformar a sua casa, por exemplo. E aí você contrata profissionais para reformar a sua casa, e aí você fica em cima perguntando, e aí, quando vai ficar pronto? Mas e aí, você já fez tal coisa? Ah, por que você não fez tal coisa ainda? Claro, é importante ter a vigilância, ter a prudência, ter a cautela, não é disso que eu tô falando. Mas se você fica em cima das pessoas, cobrando e pondo pressão, a chance dessas pessoas se irritarem com você é muito grande. Inclusive, isso pode atrasar o processo, porque você fica lá colocando pressão, você fica ansioso. E aí? Não vai ficar pronto? E aí? Né? Então, a nossa ansiedade acaba bloqueando o processo. E muitas vezes, essa ansiedade não nos permite reconhecer os sinais e compreender que tudo está certo como está. Embora... muitas vezes o nosso ego, que é limitado e controlador, não perceba que tudo está certo como está. Né? O nosso ego tem uma percepção muito limitada da realidade. Então, para que a gente possa reconhecer os sinais, primeiro a gente precisa meditar, ficar em alinhamento com a fonte, para que a nossa percepção e intuição fiquem fluidas e para que a gente possa perceber a realidade sem estar dominado por esses desejos transitórios do ego, que não nos permite ver o que é, porque o ego só vê ansiedade, o ego é medroso, é ansioso, ele quer tudo para ontem. Então ele não se permite deixar fluir, ele fica segurando o processo, bloqueando, e às vezes aparece um sinal gigantesco, né, na sua frente, e você não consegue identificar esse sinal, porque você não tem olhos de ver, nem ouvido de ouvir, ou seja, você não tem sensibilidade para identificar que aquilo é um sinal. E, gente, quando a gente está alinhado com a fonte, a gente percebe sinais o tempo todo. É a tal história que sempre me perguntam: Gisela, por que que eu vejo horas iguais? E, gente, isso nada mais é do que um sinal de que você está no caminho certo. Não precisa romantizar, nem dramatizar: ah, meu Deus, eu vejo horas iguais. Poxa, que bom, sinal que você está no caminho certo. É só um sinal, não precisa se preocupar, não é nada ruim, nada negativo. É um sinal de que você está no caminho certo. Às vezes você faz, sei lá, um pedido no aplicativo de comida e o número do pedido são números iguais, por exemplo. É um sinal aparentemente bobo, aparentemente trivial, mas é um recado do universo para você. E, gente, os nossos mentores, os amigos espirituais, eles estão dispostos a se comunicarem conosco o tempo todo, através das coisas mais banais. Gente, para vocês terem uma ideia, esses dias eu lembro que eu estava assim, pensando numa palavra. Olha só, eu estava vendo um walking tour numa outra cidade fora do Brasil, estava assistindo na TV. Walking tour são aqueles vídeos que as pessoas andam por grandes cidades, ficam filmando aquelas cidades, né, fazendo um passeio turístico e não falam nada. Então você tem a sensação que é você que está andando pelas ruas da cidade. Eu adoro ficar vendo walking tour, acho relaxante, é bom para cocriação, enfim. Adoro ver o walking tour. E aí eu lembro que eu pensei, eu estava pensando numa coisa específica, eu pensei numa palavra. Pensei na palavra, aí eu olhei e passou o nome de um restaurante que era exatamente aquela palavra que eu tinha pensado naquele momento que eu pensei. Então essa sincronicidade, essas coisas que acontecem, não dá para dizer que são à toa, que são aleatórias, que são por acaso. Não existe o por acaso no universo. Tá tudo interligado, tudo é símbolo, tudo é espelho. Por exemplo, se você atrai para sua vida sempre os mesmos padrões de relação, é claro que isso é um sinal. Isso é um símbolo externo de algo que você precisa trabalhar internamente. Não é que aquela pessoa é igual a você. Lembra, o princípio da correspondência fala que aquilo que está dentro é como o que está fora, não é igual. Aquela pessoa pode ser um símbolo de um aspecto da sua sombra que não foi integrado, que não foi curado, que não foi olhado, entende? Então, quando aquela pessoa chega na sua vida, é uma oportunidade de você se curar. Por isso que o Osho dizia: relacionamentos são espelhos, eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Quando as pessoas entendem ao pé da letra, algumas ficam indignadas, revoltadas: mas eu não sou igual fulano, onde já se viu? É um narcisista, eu não sou daquele jeito, que absurdo falar que relacionamento é espelho. As pessoas com pistola quando ouvem. Mas, gente, não é que é idêntico, é uma relação de similaridade, ou seja, aquela pessoa é um símbolo que a vida está trazendo para você lidar com questões que você precisa trabalhar dentro de você. Porque se a lei hermética diz que aquilo que está dentro é como aquilo que está fora, as pessoas que chegam até nós, as situações que chegam até nós, elas são simbólicas. Elas estão representando algo que existe dentro de nós, que muitas vezes a gente não conseguiu enxergar, e que a gente só consegue enxergar quando se manifesta fora através desse símbolo, através desse sinal. Então, quando a gente está atento, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, quando a gente tem essa percepção ligada, esse alerta, essa lucidez para identificar o sinal, a gente já aprende o que precisa aprender e não precisa passar pela situação de novo. Quando a gente não aprendeu o que precisava ter aprendido, a situação se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, né? Quem nunca? E vai se repetindo até a gente aprender. Como na escola, né? Às vezes a gente precisa repetir a lição, repetir de ano para aprender o que não foi aprendido, porque essa vida é uma grande escola. Então, tudo o que acontece é um grande aprendizado para que a gente possa enfrentar algumas questões que a gente não tinha encarado ainda, que a gente tinha colocado lá debaixo do pano, no inconsciente. Aí vem o coleguinha lá, que é um coleguinha, de repente você precisa trabalhar algum aspecto seu que você não olhou. Aí vem um coleguinha que é meio chatinho, ou que fala demais, ou que é invejoso, ou que é ciumento, o que é rancoroso. Simbólico, né, esse barulho externo. Enfim. O coleguinha que é rancoroso, que vira no jiraia com você, para você trabalhar aspectos seus. Às vezes são aspectos óbvios, tipo você tem que trabalhar sua reatividade, ou você tem que trabalhar sua permissividade. Às vezes aquela pessoa tá na sua vida para você aprender a colocar limites, né? Então também é um sinal para você trabalhar o seu autoconhecimento. Vocês entendem que nada é por acaso, que tudo é espelho, tudo é simbólico. Tudo quer trazer uma mensagem. Quando a gente está ligado, quando a gente está lúcido, perceptivo, tudo é mensagem. E quando a gente consegue interpretar essas mensagens a partir do autoconhecimento, a gente vai entendendo que nada é por acaso e a gente consegue aprender com essas situações para transformar alguns padrões psicológicos que a gente carregava conosco há muito tempo. Quem nunca, né? Ficou repetindo padrão, até finalmente entender o que que a vida queria mostrar e falar: ah, era isso. Às vezes a gente entende intelectualmente, mas a gente não entende no coração, né? Até fazer o download pro coração, às vezes é um processo. E é normal, gente, estamos aqui para isso, estamos todos aprendendo, a gente não precisa se culpar. E aí, quando a gente entende que nada é por acaso, que aquilo é um símbolo de algum aspecto que precisa ser trabalhado, fica mais fácil para a gente resolver aquilo dentro da gente, é o que eu falei para vocês a semana passada, né? Então, se tem alguém te incomodando no seu trabalho, na sua casa, você não tá à mercê daquilo. Você pode fazer oração pro mentor espiritual da pessoa e pro seu, para você transformar aquela realidade. Para você não ser uma vítima daquilo, mas para você ser um agente de transformação e para você compreender o seu papel dentro daquele contexto. Que se você está naquela situação, tem algo para ser feito ali, existe a lei da afinidade. Então, se você está ali, por acaso não é. Ninguém nasce numa família por acaso, a gente tem um projeto reencarnatório. Se você está num emprego do qual você não consegue sair, o fato de você não conseguir sair não é por acaso. Tem algo para ser feito, tem algo para ser aprendido ali. Quando você tem essa coragem de olhar para a verdade, de encarar e de resolver, aquela situação não precisa mais se manifestar na sua vida porque você já integrou aquilo dentro de você, entende? A mesma coisa, quando você co-criou algo específico e as coisas começam a se projetar fora de você, é um sinal que aquilo que você manifestou está chegando, mas você não precisa ficar ansioso. O seu papel é soltar, entregar para o universo e manter durante o processo energias positivas, a energia da receptividade, do amor, da alegria. Como é que você faz isso? Com meditação, ouvindo músicas que elevam a sua vibração, que te põem para cima, te fazem dar risada, te fazem dançar, sabe? Músicas que te trazem alegria ou que te trazem paz de espírito. Eu tenho uma playlist na rede vizinha, aquela das músicas, que se chama Elevando a Frequência, Elevando ou Elevar? A Frequência com Gisela Valinha. É só vocês pesquisarem, tem um monte de música legal lá para elevar a frequência. Quando você faz leituras edificantes, você atrai bons espíritos também. E tudo isso vai te ajudando no processo de cocriação, vai limpando os seus caminhos, abrindo possibilidades, porque te permite ficar na energia da receptividade para que aquilo que você cocriou possa se manifestar mais facilmente, sem ser paralisado ou sem demorar por conta de sentimentos negativos. Justamente porque você conseguiu limpar, né, o seu campo vibracional, isso facilita muito o processo de cocriação. E aí você vai percebendo que os sinais estão pipocando o tempo todo. Você vai saber que é um sinal por aquilo que você sente ao olhar para aquilo. Não é um processo lógico, intelectual. É o sentimento que vai te mostrar se você tá no caminho ou se você não tá. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para quem gosta do meu trabalho, quer ficar mais próximo de mim, quer saber mais sobre lei da atração, astrologia, espiritualidade, autoconhecimento, ou arcturianos, frequências e temas afins, se você gosta desses assuntos, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu clube de assinaturas. Para você se inscrever, o link está aqui embaixo, no box de informações, na descrição do vídeo. A seguir, eu vou colocar alguns trechinhos do meu clube, né? Alguns trechos de vídeos que eu gravei para o clube, para você sentir a energia, para você sentir no seu coração se você se identifica e se você quer participar do clube. Se você quiser participar, será uma alegria para mim ter a sua energia ali. A comunidade é maravilhosa, as pessoas interagem, elas deixam sugestão de tema. Tem muito tema bacana lá que eu não posso falar tão abertamente aqui no canal, porque aqui é público, lá é privado, então eu consigo falar de alguns temas mais profundamente e mais abertamente. Se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a esse material inédito e exclusivo, eu te convido então a se inscrever no meu clube de assinaturas. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem.
Tomando
essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes
aí
acaba...
Você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso?
É pra cima. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem uma energia com questão hormonal, e os nossos hormônios estão sempre cheio de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia.
A sonolenta que tá dormindo, quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha e ela ignora toda a obra, né?
Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da tal chá é maravilhoso, isso não é publi, tá?
Né?
E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não, por acaso, tive um sonho.
E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina.
Cai tudo aqui, tá maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.